As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Para assinalar o 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, que se comemora nesta sexta-feira, 15 de setembro, a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo realizou na manhã desta quarta-feira, junto do Hospital de Tomar, uma conferência de imprensa onde deu conta de um conjunto de ações que a Comissão tem vindo a desenvolver com o objetivo de chamar a atenção para os problemas e carências que afetam o Serviço Nacional de Saúde no Médio Tejo, com destaque para o Conselho de Tomar. Em declarações prestadas à ERTS, Manuel José Soares, o porta-voz da Comissão de Utentes de Saúde, falou das prioridades e deixou a garantia que a Comissão vai continuar a defender a existência de cuidados de saúde em todas as freguesias.
Nós defenderemos com unhas e dentes a continuação da prestação de cuidados de saúde, prevenção e cuidados primários em todas as freguesias rurais. Ponto 1. Ponto 2. Se for necessário uma unidade móvel de saúde, uma ou duas que sejam. As unidades de cuidados à comunidade desempenham um papel importantíssimo e essas unidades de saúde devem ser multiplicadas. É preciso mais enfermeiros, mais assistentes operacionais. Agora as câmaras que assumiram parte, ou vão assumir parte da responsabilidade, que contribuam para resolver essas questões. É necessário haver ações de saúde pública, de prevenção, nomeadamente a sinistralidade rodoviária, para não falar no tabaco, drogas, açúcar, que sejam eficazes e que possam ser mensuráveis. Gasta-se 10 mil euros nesta campanha, os resultados foram estes.
Manuel José Soares não esqueceu também, como prioridades para o Hospital de Tomar, a urgência médico-cirúrgica e a urgência pediátrica.
A urgência, que é uma urgência básica, nós defendemos que a urgência médico-cirúrgica deve ser atribuída ao conjunto do CHMT e, conforme as especialidades que aqui estão, funcionar aqui a urgência médico-cirúrgica. Um exemplo, uma pessoa que venha para aqui com um problema de urologia, não se percebe porque é que vai a Abrantes para depois vir ser internada aqui, porque é aqui que está o serviço. Se funcionasse a urgência médico-cirúrgica, a pessoa era aqui atendida e se estivesse sendo internada, era aqui internada e tratada. Esse é só um pequeno exemplo. Portanto, nós defendemos que a urgência médico-cirúrgica também seja atribuída a Tomar. Uma outra questão é a urgência pediátrica. Este hospital teve urgência pediátrica, Abrantes teve urgência pediátrica e neste momento está concentrado em Torres Novas. Nós continuamos a defender que haja efetivamente meios humanos, porque aqui há instalações, a urgência pediátrica, nem que seja temporariamente ou periodicamente, deve voltar aos três hospitais.
Há muito prometidos, mas sempre adiados, os serviços de medicina física e de reabilitação são também uma prioridade para o Hospital de Tomar. Como referiu Manuel José Soares, estes representariam uma mais-valia para toda a região.
Nos nossos documentos dizem isso, tomámos posição já no princípio do ano, a própria administração anda a estudar uma forma de colocar esse serviço a funcionar, que é a medicina física e reabilitação, com internamento, como aquilo que foi programado no princípio do século, para ser uma instalação de apoio até àquilo que se faz em Alcoitão. Há necessidade desses serviços, há instalações, tem que se organizar o serviço, tem que se contratar pessoas para esse serviço. É uma mais-valia, não só para Tomar, como para a região, como para todas as pessoas que precisam.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A renovada estalagem de Santiaria foi inaugurada na tarde desta terça-feira. Esta unidade de alojamento turístico, e não só, é agora designada como Estalagem de Santiaria Hotel e Spa. Os pormenores com o António Fulciano.
A renovada estalagem de Santiaria, um dos edifícios mais simbólicos da cidade de Tomar, já está oficialmente inaugurada. Está em causa um espaço situado em pleno Mouchão, com design único e moderno, com 20 quartos, ainda com serviço de spa e sauna, para além do restaurante Mouchão, que terá uma carta tipicamente portuguesa e com portas abertas para toda a comunidade. A estalagem de Santiaria tinha fechado portas a inícios de 2018, depois de perto de 3 dezenas de anos a funcionar continuadamente. Seguiu-se um processo moroso, com dificuldades pelo caminho, mas que vê assim a luz do dia, no acordo entre a Câmara de Tomar e as empresas Ninho do Falcão e ainda pela Old New Houses, ambas com a experiência no ramo hoteleiro, neste caso no próprio território nabantino. A Hertz marcou presença na inauguração, à altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que os interesses do município ficaram salvaguardados e que o grande objetivo, devolver a estalagem à comunidade, está cumprido.
Antes de mais dizer que este foi um processo que, como é público e como de certa forma, em Tomar, são quase sempre, é um processo que não foi fácil, teve os seus obstáculos de várias ordens, também à altura em que foi feito. Recordo ainda até o processo anterior, com a anterior concessionária, que também teve as suas dificuldades. E depois todo o processo que levou àquilo que aqui hoje assinalamos, que no fundo é a reabilitação deste espaço, e esse eu diria é o primeiro e mais importante objetivo.
A Hertz falou ainda com os rostos deste investimento, no caso Cristiano Pires e Mário Nicolau, os novos gerentes da estalagem de Santiria, agora transformada numa unidade de 4 estrelas. Cristiano Pires, por exemplo, fala de uma realidade adaptada aos tempos modernos, com maior aproveitamento do molchão e do nabão.
Existe a principal diferença é que o espaço está perspectivamente atualizado, tem um conjunto de infraestruturas muito diferentes do que tinha no passado, tem um spa, tem uma piscina exterior, e os quartos têm mais quartos e têm muito mais condições em todos os quartos, e o restaurante também é significativamente maior, tem esta vista de rio extraordinário. Essas são as principais diferenças. Temos posicionamentos diferentes, existem unidades grandes em que os clientes tem um perfil um pouco diferente. Nós somos uma unidade pequena e isso tem algumas vantagens, embora também temos alguns desafios.
Por sua vez, Mário Nicolau não escondeu o orgulho pelo resultado final de um processo que admitiu como difícil, desde logo porque o arranque do investimento coincidiu com a época de pandemia.
Sem lugar a dúvidas, estamos orgulhosos daquilo que conseguimos, daquilo que fomos capazes de fazer. Não há dúvidas que foram meses e complicados, complexos. A fase em que fizemos os investimentos coincidiu com a pandemia. Houve aqui momentos algo difíceis, mas sim, acima de tudo, acho que estamos orgulhosos daquilo que conseguimos. Não há nada perfeito, como é lógico, mas sim, acho que com aquilo que tínhamos, acho que tivemos um bom produto, uma nova estalagem que possa ser a sala de estar dos tomarenses e das pessoas que nos possam visitar.
Presente nesta inauguração, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, elogiou o esforço dos empreendedores, apelidando-os de corajosos pelo investimento realizado.
E as minhas palavras vão para os 4 empreendedores tomarenses, pelo menos se não são de nascença, são de coração, alguns são mesmo de coração, e independentemente de tudo aquilo que se passou neste percurso, para que hoje possamos estar aqui a inaugurar, sendo que já está a funcionar, a inaugurar a estalagem de Santiria, vocês é que são os corajosos, porque a Câmara, aquilo que é o poder público, só temos que criar condições para que quem é empreendedor possa empreender. E, portanto, houve aqui um investimento pessoal de todos vós. É certo que houve aqui também financiamento comunitário, mas ele não cobra 100% aquilo que é o investimento que vocês fizeram, para além das outras unidades que têm em Tomar, que fizeram nesta unidade hoteleira.
A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, de Tomar, assinalou 149 anos de existência, neste caso com a realização de uma sessão solene que se realizou no Salão Nobre da instituição e contou com a presença de diversas entidades, com particular destaque para os representantes das restantes 4 bandas do concelho, mas também dos sócios e amigos desta centenária coletividade. João Henrique Simões, Presidente da Assembleia Geral, abriu a sessão para referir que, presentemente, a Nabantina é uma associação marcada pela juventude.
Gostaria de saudar com especial relevância a nossa banda, que, como podem verificar, é constituída por muita gente nova e nos dias que correm sacrificarem-se para vir aos ensaios com as solicitações que a vida social tem. É de louvar e é de enaltecer, porque na realidade, com essas solicitações que existem, vir aqui ensaiar, vir aqui participar no desenvolvimento da música é qualquer coisa de notável. Eu agradeço, em meu nome pessoal e em nome da Nabatina, agradeço o vosso trabalho e espero que continuem a desenvolver a vossa atividade e a prestigiar Tomar e a Nabatina em Tomar e pelo país quando forem chamados para tal.
Destaque ainda nesta sessão também para a intervenção do Presidente de Nabatina. João Vital falou das pessoas que marcaram a história da coletividade, casos de Diamantino dos Santos e Luís Graça, recentemente desaparecidos.
A Nabatina é a história e a história faz-se com pessoas. E foram muitas as que marcaram estes 149 anos de existência. Dei a lembrar hoje dois tomarenses e nabatinos, que já foram lembrados, que nos deixaram fisicamente este ano, foi o Sr. Diamantino dos Santos e o professor Luís Graça. O primeiro, sou Diamantino, como músico, diretor, dedicou 75 anos de vida a esta casa. É um exemplo de entrega que nos deixou. O segundo, professor Luís Graça, como associado e dirigente e filho do antigo vice-presidente também da Assembleia Geral, o Sr. Mário, que durante muitos anos esteve à frente do nosso Conselho Fiscal e que foi ele que elaborou os anais, o segundo volume dos anais da Nabatina em 1999 e participou em diversas conferências sobre Tomar, sobre a Nabatina, não só aqui nas nossas instalações, mas pela cidade.
A encerrar a intervenção da vereadora Filipa Fernandes, que representou o município neste aniversário, a autarca destacou, entre outros aspectos, a forte presença de várias coletividades do concelho neste aniversário.
Efetivamente, a presença das coletividades nestes aniversários só mostra o respeito e a cooperação que vai havendo entre todos. E é assim que deve ser, e é assim que devemos coexistir uns com os outros. Porque, efetivamente, como já aqui foi dito, sozinho ninguém vai a lado nenhum e juntos vamos muito mais longe. E, portanto, o agradecimento às coletividades por estarem presentes neste aniversário dos 149 anos da Sociedade Nabatina, que eu sei o quanto isto é importante para quem está deste lado e para quanto é importante receber uma sala cheia. Porque as instituições podem ter as melhores iniciativas, mas se não tiver quem as apoie, se não tiver os sócios e os amigos desta casa, de nada falo.
Rádio R, informação.
No próximo dia 18 de setembro, Luís Montenegro, presidente do PSD, vai estar em Tomar num jantar dedicado ao setor social. A iniciativa, que é aberta a todos os militantes, autarcas e simpatizantes, decorre no âmbito do programa Sentir Portugal em Santarém. E na segunda-feira, dia 18 de setembro, em Tomar, Luís Montenegro vai encontrar-se com representantes de várias instituições e entidades do setor social de todo o distrito. O jantar, que se realiza na Quinta da Gracinda, a partir das 20 horas, é também aberto aos militantes, autarcas e simpatizantes, que se poderão inscrever até sexta-feira, dia 16.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há, no arranque do novo ano letivo, problemas com instalações escolares no Conselho de Tomar. Em declarações prestadas à ERTS, os diretores dos agrupamentos de escolas Nuno Santa Maria e dos Templários confirmaram isso mesmo. Celeste Sousa, do agrupamento Nuno Santa Maria, deu conta que há sempre pequenas intervenções a efetuar, acrescentando que os estabelecimentos de ensino do Conselho têm muita qualidade. Celeste Sousa defendeu ainda a realização de obras na melhoria da escola sede do agrupamento, a par da construção de uma nova escola para o Jardim de Infância Raul Lopes.
As pequenas coisas são sempre grandes coisas, porque mesmo uma torneira avariada é uma grande coisa, precisamos de arranjar. Mas sim, temos feito, resolvido com a ajuda das juntas de freguesias, das juntas todas e até da autarquia, alguns problemas de manutenção, de infiltrações, de climatização dos espaços, e vamos tentando chegar a todas as escolas, criar as melhores condições possíveis. Neste momento, como sabe, E o meu sonho, também sabe qual era, era de facto uma escola nova, em termos de jardim de infância, Rua Lopes. Penso que começa a ser possível acreditar que vai ser uma realidade, pelo menos pelo aquilo que os nossos políticos vão transmitindo, ainda longe de concretizada, mas pronto, é assim que fazes. Depois, a escola 7, Santa Maria do Olival, que na minha opinião está muito bem cuidada e tem excelentes condições, mas pode melhorar, e foi isso que fizemos em termos do projeto de melhoramento da escola, que também não sabemos se ainda está a ser realizado. E sim, acho que nós podemos considerar-nos umas pessoas felizes que temos em escolas, em tomar escolas com muita qualidade em todos os aspectos.
Paulo Macedo, o diretor do Grupamento Templários, falou também de novas intervenções, nomeadamente a programada para a escola Gualdim Paz, ainda sem data, e a instalação do Centro Tecnológico de Informática a instalar na escola Jacob Raton.
Neste momento, a nível de instalações, portanto, a única questão que coloca, efetivamente, é o início ou não das obras de renovação da escola segundo e terceiro ciclo Gualdim Paz. Não temos indicação de quando. Continuamos a aguardar. E pronto, e depois, efetivamente, aqui na JAC, vamos sim avançar com o apetrechamento das 5 salas de informática ao abrigo da nossa candidatura feita ao Centro Tecnológico de Especialidade de Informática. Isso é algo que ainda vai avançar ao longo deste primeiro semestre. E pronto, isso é bom também para o próprio agrupamento e aqui para a escola secundária já como tanto.
Rádio Air, informação.
São 11 os assistentes operacionais dos estabelecimentos de saúde do Conselho de Orém que passaram a integrar os quadros do município na sequência do assumir por parte do município de Orém da transferência de competências do Ministério da Saúde. Esta transferência de competências, que entrou em vigor a 1 de setembro, coloca assim sobre a alçada do município oriense a gestão dos assistentes operacionais para além da frota automóvel associada e dos edifícios ligados à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Orém.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O armazenamento na Albufeira de Castelo de Bode continua em queda. Os dados foram recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente e dizem respeito a este recente 11 de setembro. Aquele espelho de água que atravessa a parte significativa do Médio Tejo perdeu 1% do acumulado atual, que se cifra agora nos 72%, uma tendência de queda que não se inverteu com a chuva que caiu durante os últimos dias. Aliás, dentro da própria bacia hidrográfica do Tejo, esse cenário foi extensível à esmagadora maioria das albufeiras, exceção feita a Capinha, que subiu 2%. Divor e Minutos são as realidades que se afiguram como mais preocupantes, com apenas 22% do armazenamento. O município de Vila de Rei deu início no passado dia 4 de setembro a uma operação de lavagem e desinfecção dos contentores de resíduos por todo o concelho. A operação é de lavagem mecânica, que se realiza nos locais de instalação de contentores. A lavagem e desinfecção é realizada no interior e exterior dos equipamentos e os produtos de lavagem e desinfecção têm ação bactericida, repelente de insetos, tendo odor agradável. A operação irá decorrer até esta sexta-feira, 15 de setembro, podendo provocar alguns transtornos e demoras na habitual recolha do lixo. O município apela, por isso, aos municípios que tenham os devidos cuidados na deposição do lixo, utilizando sacos bem fechados, evitando quaisquer derrames de materiais líquidos, brasas ou cinzas nos contentores. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.